Vou ler três frases. Vou ler. É, três frases de Jesus Cristo, mas de uma a uma. E comentar um pouco. Está em Lucas 22, versículo 31, a primeira. Lucas 22 e 31, que diz assim. Lucas 22, 31. Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu poderia ter dividido essa meditação em três, na realidade, porque cada uma dessa frase que eu vou ler três, teria muito o que falar. Mas eu vou juntar as três, já resolvi. Inclusive, o mais interessante está na última. Não é mais interessante, é o que eu quero passar para vocês. O recado de hoje está na última. Mas só aqui vemos o acesso de Jesus Cristo aos bastidores do céu, uma afirmação que ele fala com naturalidade, que ninguém sabe nem o que envolve isso, tudo que está por trás aqui de Satanás vos reclamou, cobrou, e diante de quem? Óbvio, de Deus. Quem é Satanás para isso? Não vou comentar nada disso. Apenas reclamou, quer dizer, ele pediu autorização. Para quê? Para vos peneirar como trigo, ou seja, para moer, tentar, ver até onde vai a condição de se sustentar de Pedro aqui. Então, a primeira lição é óbvia, no sentido de que somos alvos de Satanás, de seus demônios, seus servos, alvos. E muitas coisas que a gente vê acontecendo com um irmão aqui, mesmo um apóstolo do padrão de Pedro, mas é bom nós pensarmos, somos crentes e somos salvos também e somos alvos do leão que ruge, que o próprio Pedro reconhecia muito bem o leão, né? Então, não descuide, não deixe passar uma oportunidade para escapar, para sair de perto, para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele mira você pessoalmente, não se iluda pelo seu nome, ele se opõe a você. A segunda é muito gostosa de ouvir. Eu, porém, roguei por ti, olha só quem, para que a tua fé não desfaleça. O próprio Jesus Cristo intercedeu junto a quem? Ao Pai, claro, ao mesmo diante do qual Satanás pediu para entregar Pedro nas mãos dele, como Jó, lembram? Então, Jesus Cristo aqui intercedendo por nós. A Bíblia diz que ele, ainda hoje, ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então, nós somos alvos. Ao mesmo tempo que somos alvos dos ataques do inimigo, aos pessoais, nós somos alvos das orações de Jesus Cristo. Eu vou mudar a palavra oração. Da intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai, que é algo também que nós nem alcançamos muito bem, como é feito isto. Achamos que, com base no sangue dele, e Cristo ele poder dizer, isso aqui é meu, isso aqui eu paguei por ele, a gente, quando imagina que tipo de intercessão Cristo faz com o Pai, ele não diz o conteúdo, a gente imagina que, qualquer que seja, deva ter este elemento de dizer, esse é meu, esse eu comprei, ou melhor dizendo, é teu e tu me deste, e eu não perdi nenhum, eu paguei com o meu sangue. Então, é uma intercessão fortíssima, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Outra passagem muito misteriosa, mas imagine o poder espiritual que tem por trás disso. Então, somos altamente protegidos, super protegidos, ao mesmo tempo em que somos tentados e somos alvos de ataques. E somos tão protegidos que podemos dizer: nenhum desses ataques vai vingar para nos derrubar da fé. Se somos crentes, se somos salvos em Cristo, nenhum, já podemos dizer com antecedência e com certeza, nenhum desses ataques vai vingar como objetivo final de nos arrancar de volta de Cristo agora para o reino do diabo de onde estávamos. Então, esses ataques podem vingar para nos derrubar em pecados, em testemunhos ruins, em quedas, sim, infelizmente, mas é fato. Mas não vão vingar com relação à nossa salvação, e isso é absolutamente espetacular. Terceira frase. Tu, pois, Jesus, para Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Este é o ponto, como eu disse, que eu queria focalizar. Pedro, tem um preço. Tem um preço. Eu não gosto de dizer tem um preço, mas eu vou querer algo de ti. Eu estou fazendo algo por você, estou intercedendo. E ele fez muito mais do que somente interceder. Depois, isso porque isso aqui no tempo, antes da morte dele, então ele intercedeu e morreu por Pedro, por todos nós. Então, ele disse, eu já intercedi por ti. Poderia ter dito, vou morrer por ti, derramar meu sangue, vou te salvar pela graça. Mas eu vou querer algumas coisas. Nossa, claro, ele quer obediência, ele quer, não é em troca. Mas ele gostaria de receber de nós isso. Claro que o foco aqui é o quê? O crente aproveitar músculos espirituais que ele ganhou no exercício das tentações, na resistência dele, crente, contando com o apoio pesado das orações ou da intercessão do próprio Jesus Cristo diante do Pai, do Espírito Santo diante do Pai, todo protegido com as costas largas, e o crente sabe que vai escapar ileso com relação à salvação. Ótimo. Mas tem uma coisa que Jesus Cristo quis de Pedro e que vai querer cada um de nós. Eu poderia simplesmente dizer que nós ajudemos uns aos outros. Correto. Mas, no texto, é mais específico do que isso. É evidente que, no contexto que Jesus colocou aqui, é Pedro, tu vais tomar uma experiência espetacular, terrível, sofridíssima. Tu ainda vai ver o que é olhar para mim depois de me ter traído. Tu vai ver o que é aquele choro que tu vais ter um dia amargo. Tu ainda vais passar por experiências muito fortes. Mas eu orei, e a tua fé será mantida. Garanto isso aí. E esse quando converter, sabe que ele não era crente. Não, esse converter é quando ele voltar, quando ele retornar do fundo do poço. É isso que quer dizer aqui. Quando ele der meia volta. Okay? Não confundo isso aqui com a conversão espiritual a Jesus Cristo, não, de jeito nenhum. A fé de Pedro está garantida pela intercessão de Jesus Cristo. Como Satanás gostaria de arrancar aquela fé que ele estava, mesmo pequenininha, defeituosa ainda, muito frágil, como nossa fé geralmente é e tal, e sujeita a crescer. Mas estava lá, a sementezinha da fé em Pedro, sim. Então, ele diz assim, a tua fé será mantida. Eu garanto, eu pedi. E tudo que eu peço ao Pai, ele não disse aqui, mas já tinha dito, disse outra vez, o que eu peço, ele me dá. Me falou no túmulo de Lázaro. Muito bem, está garantido. Mas, Pedro, tu vais ajudar os teus irmãos. A tua experiência vai ser dura, difícil, mas extremamente valiosa. e uma opinião sua, uma oração sua, uma conversa sua, um olhar seu, Pedro, vai valer muito pelo que você vai passar. Achei interessante uma vez, conversando com um amigo, ele disse, rapaz, se eu fosse assistir duas palestras para escolher, uma é manutenção na selva, se cair no avião e eu sobreviver da queda, aí alguém que estudou lá e fez até um livro sobre o assunto, um manual de todas as providências e tal, mas nunca caiu lá, mas fez um livro e é muito, muito teórico. Teve outro camarada que não sabia coisa nenhuma desse livro e caiu mesmo. E ele viveu 2 meses na selva e apareceu depois, escapou, está aí para contar a história, vai dar uma palestra, agora da mesma hora do outro. Aí eu e meu amigo dizia, eu não tenho dúvida qual é a coisa que eu escolheria, era o que caiu. Né? Porque passou pela experiência, ele sabe, ele viveu aquilo ali. O outro pode até ter conhecido a selva e tal, mas noutra situação, não, de realmente uma sobrevivência, que não sabia se estaria vivo no dia seguinte, e que tipo de cobras iria enfrentar. Eu acho que os dois têm valor e os dois se complementam. Né? Aquele que tem mais teoria e estudos, estatísticas e tal, e o que passou pela experiência. Seja como for, é óbvio que é muito valiosa a experiência de alguém num certo tipo de sofrimento. Muito valiosa. Me lembro que a irmã Vicky, esposa do pastor Timóteo, quando perdeu o filho James, com 15 anos de idade, isso fazem 22 anos, foi em 99, eu me lembro que ela passou a ter bons relacionamentos com mães que perderam também pessoas. E, ao longo do tempo, ela já tinha mais algum tempo depois dessa experiência, ela ajudou várias. Eu me lembro disso, que estavam passando por aquilo há uma semana, há poucos dias, e ela já há meses, até já há alguns anos, e me lembro que ela aproveitou a experiência dela e ajudou bastante. Então, é isso. Você deve ter uma área que é tentado, que é provado, vamos ficar com tentado mesmo, porque é uma palavra no grego a mesma, que é usada para tentação do diabo e para provação de Deus. É a mesma palavra no grego. Então, o que é que determina? É o contexto. Deus prova para o bem, para edificar, para resultados benignos. O diabo, o mesmo verbo, prova, no caso, para ficar mais fácil, a gente usa, tenta para derrubar, para aniquilar, para afastar de Deus, com péssimas intenções, péssimos propósitos, péssimo coração, é isso, é uma distância enorme de uma curva para outra. Muito bem. Seja como for, você tem experiências de sofrimentos que lhe custaram passar, e peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para aproveitar a carga que eu tenho, pequena que seja, grande que seja, a carga que eu tenho, a experiência que eu tenho de vida cristã, as dificuldades que eu já enfrentei com 2 anos de convertida, ou 20, 30, não importa, mas me ajuda. Porque, Senhor, eu fui muito bem protegido. E eu te dou graças, porque aqui estou inteiro em termos de fé. Sofrido, sofri muito, chorei muito, perdi saúde um bocado com isso, mas estou inteiro na fé. Eu estou é melhor na fé e fui muito, muito respaldado. Ele me ajuda a ajudar os irmãos que estão passando, que estão precisando. O que é que eu posso fazer? Essa é uma oração fantástica. Vocês duvidam que Deus vai mostrar e que ele vai providenciar para alguém assim um caminho, uma utilidade? Ora, muitas vezes, né, é coisa do pastor, do conselheiro, dos diáconos, para ajudar os pastores e tal, os ministros. Mas eu mal tenho tempo ali com minha mulher, meu marido, meus filhos ali, tudo é muito, muito complicado, não tenho muita condição, eu não sou muito estudado. E o camarada da selva também não era, não, mas agora ele ficou bom de selva depois de 2 meses. Em suma, irmão, irmã, o recado é este. Mostre pelo menos gratidão a Deus pelo que ele já lhe ajudou, porque é muito bom você dizer que penei, mas estou inteiro na minha fé e até cresci, né, graças a Deus. É bom. Muito bom, talvez melhor dizer, e no futuro, não preciso ser profeta, para dizer, nada vai acontecer com a minha fé em termos de perdê-la. Nunca. Tudo bem. Porque você está sendo ajudado. Ele só quer que você ajude. E Jesus Cristo não quer que você ajude com o poder dele, Jesus. Claro. Ele não quer que o João ajude com o poder do Raimundo. Ou da irmã Francisca. Cada um vai ajudar com o que tem para ajudar. Agora, por favor, não deixe o diabo, ele de novo, colocar no seu coração. Eu não tenho nada para oferecer. E com humildade tão grande no olhar, chega a dar vontade de chorar com a peninha de você. Eu não conheço nada do Evangelho. Quem sou eu? Eu não sei nem falar direito. Eu tenho até medo de dizer uma coisa que não é muito correta. Eu morro de vergonha. Eu sou tímido. Ou isso, ou aquilo. Não faça isso. Eu não tenho o que poder ajudar. Tem. O quê? Não, aí é outro assunto. Ok? Aí depois, se você não sabe, vamos conversar. Posso tentar lhe ajudar. Mas quem vai lhe ajudar mesmo é o Espírito Santo de Deus. Vai lhe mostrar em como ajudar e vai lhe dar oportunidades reais para você ajudar em coisas que você entende, pelo menos razoavelmente bem, porque você passou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que sejamos dispostos a mostrar gratidão, Senhor, a ti por toda a carga de defesa que nós temos contra os ataques de Satanás, que são reais e perturbam, mas não nos derrubam definitivamente. Pedro passou por isto, mas foi cobrado. Pedro, quando tu retornares dessa experiência, tu ajuda teus irmãos, tu fortifica teus irmãos. Pois que assim seja feito conosco. Que cada um de nós tenha vontade de fortificar irmãos naquilo que nós fomos fortificados pelas nossas próprias experiências. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém.